As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
O Centro Social e Paroquial de Além da Ribeira Pedreira, situado em Fatal de Cima, Conselho de Tomar, está a passar por grandes dificuldades financeiras que obrigam a instituição a procurar angariar, à semelhança do ano que passou, uma verba na ordem dos 20 mil euros, neste caso para conseguir manter o normal funcionamento. Em declarações à ERTS, o padre Mário Duarte, da direção do Centro Social, dava conta desta situação, considerando-a como semelhante à realidade de outras IPSS.
O que se passa em Além da Ribeira, a respeito do centro de dia, será certamente aquilo que se passa na maioria dos centros de dia por esse país fora. Aliás, eu tenho falado com alguns presidentes destas instituições semelhantes à nossa e as dificuldades são idênticas. Todos os anos nós precisamos de receitas extraordinárias porque, caso contrário, nenhuma instituição sobrevive. E então, ano após ano, nós vamos ter que inventar modos de angariar novos dinheiros, porque de facto os apoios da Segurança Social são cada vez menores e se tivermos em linha de conta a carestia de vida, então essa lacuna torna-se cada vez maior. Nós precisaríamos de muito mais apoio da parte da Segurança Social, uma vez que nós até vivemos numa área onde as reformas das pessoas são baixas, e o que significa que o contributo mensal dos nossos utentes é muito baixo também, o que significa que o esforço para proceder ao pagamento de todas as despesas é cada vez mais exigente nestas instituições como a nossa. Então, as dificuldades são visíveis, basta lermos as nossas contas. O ano passado precisámos de 20 mil euros de receitas extraordinárias e este ano vamos precisar de outros 20 mil euros para conseguirmos equilibrar as nossas contas. E isto se, entretanto, devido à Covid-19, não perdermos alguns dos nossos utentes, até porque alguns se vão habituando às próprias famílias de novo e, muito provavelmente, tal como acontece já noutras instituições, alguns acabarão por desistir deste serviço, do serviço de centro de dia. Os do apoio domiciliário, esses continuarão da mesma maneira. Mas, de qualquer maneira, não se adivinham dias fáceis para estas instituições.
Ainda há pessoas, poucas, felizmente, que encontram no chão o melhor local para depositarem máscaras e luvas, equipamentos de proteção individual para esta fase de pandemia. Esta é uma prática condenável, não só pelas questões ambientais, mas principalmente por razões de saúde pública, uma vez que coloca em risco a segurança coletiva e ainda individual, principalmente de quem tem a função de limpar as ruas ou até mesmo de alguma criança que, pura e simplesmente, se sinta tentada a apanhar o que se destaca no chão. Tomar não foge a esta má prática, em especial junto às grandes superfícies ou farmácias, locais onde a máscara é de uso obrigatório. A verdade é que algumas pessoas, mal saem desses locais, não hesitam em atirar esses equipamentos para o chão e numa atitude que já mereceu forte condenação por parte das autoridades de saúde. José Santos, diretor da recém-criada Tejo Ambiente, assumiu responsabilidades no estado do Nabão, no que aos casos de poluição diz respeito, entenda-se, mas diz desconhecer qual é a cota-parte dessa culpa, tendo em consideração outros fenómenos que atingem o rio, nomeadamente descargas ilegais. O dirigente esteve na recente reunião da Câmara de Tomar para apresentar a referida empresa, na companhia do diretor financeiro, Carlos Agostinho, e foi nessa altura que fez meia-culpa, justificando-a com a incapacidade das estações de tratamento de águas residuais, hectares, a norte de Tomar, estruturas que em dias de chuva recebem um caudal 3 vezes superior à real capacidade. Por aqui, em parte, se explica assim que o Nabão apresenta sinais de evidente poluição, horas depois de precipitação mais intensa. Nesta apresentação, José Santos fala na necessidade de investimento para ultrapassar este problema. Só um emissário obriga a um gasto superior a 10 milhões de euros, advertiu.
Estas são imagens que, de uma forma clara, que contribuem para o estado em que está o rio Nabão. Algumas destas imagens são da nossa inteira responsabilidade. Outras destas imagens nada têm a ver connosco. Há hectares, hoje, num dia de chuva, aflui 3 vezes mais em termos médios que a hectare está habilitada sequer a tratar. Isto quer dizer o quê? Temos aqui uma caixa de visita e temos aqui a mesma caixa de visita vista de outra perspectiva. Com todo o respeito por quem acredita em Deus, mas milagres não há. Isto é, quando temos um emissário dentro de uma ribeira, deem largas à imaginação. só entram 3 vezes mais caudal na etapa porque não entram lá para eles e vão entrar mais. Isto é a caixa antes da entrada da meia etapa de Sabajeca. Está na etapa por cima. Imaginem, algo que vem por gravidade, chega à etapa, deveria entrar na etapa por gravidade. A verdade é que a etapa tem ali um problema de cotas. Temos qualquer coisa assim, e ela chega ali e acumula influente no lado do rio, sai por cima e só chega à etapa aquela que é possível chegar. Isto foi o que nós herdámos. Até jamente tem isto para gerir. Dizer-vos que existem obras previstas para a montante deste emissário a reduzirmos mais influente em Oranha, mas dizer-vos que grande parte deste emissário está morto. Tudo o que ali está feito, garantidamente mais de 90% tem um problema. E dizer-vos para substituir isto, precisamos da módica com a Ria de 10 milhões e 400 mil euros.
E isto é só para substituir emissário. Daqui a 3 semanas vamos adicionar a isto uns largos milhares de euros para reabilitar as etapas. No entanto, reforço. Temos responsabilidades no Estado de Navão, não tenho dúvidas. Qual é a cota parte da nossa responsabilidade? Muitas dúvidas. Não sei apurar a percentagem.
Costumarenses Quinta do Bilho recorreram ao instrumental Alma até Almeida para deixarem uma mensagem de coragem e confiança para o futuro, numa forma de inspirar todos aqueles que vivem momentos menos bons, refere a banda numa recente publicação na rede social Facebook. Está em causa um tema que acompanha a Quinta do Bilho nas entradas em palco, mas que nunca fez parte de registros já editados. A Hertz falou entretanto com Carlos Moisés, que abordou a necessidade de adaptação a esta nova realidade, ao mesmo tempo que se mostrou confiante no regresso da atividade para breve. Ficou, primeiro do que tudo, um olhar para a Alma até Almeida.
Este instrumental é um instrumental que nós já tocamos há muito tempo, ao vivo, mas ele nunca foi registado em nenhum disco, ou seja, nunca foi gravado. E é um instrumental que tem sempre presente, não em todas as turnês, mas em muitas turnês da Quinta do Bilho, portanto, de certa forma, ganhou algum peso, portanto, no repertório da Quinta do Bilho. E resolvi chamar-lhe Alma até Almeida porque esse é o nosso grito de guerra desde há muito tempo, desde uma altura em que tivemos um concerto precisamente em Almeida. E essa frase, Alma até Almeida, sempre tem muita história, portanto, e está muito intrínseca com a população de Almeida, que remonta ao tempo dos romanos. Portanto, de certa forma, foi o nosso grito de guerra a partir dessa altura e sempre a entrada em palco acaba por ser a Alma até, portanto, e dizemos o nome da terra. E achamos interessante, dado também o tipo de instrumental que é, não é? De certa forma, acaba por ser um grito de esperança nestes tempos difíceis e achamos por bem partilhar isso com as pessoas. Cada um ainda um bocadinho confinado, fez a sua parte, temos trabalhado, temos partilhado ideias, o que é importante é continuar muito ativo e a fazer coisas.
A confiança no futuro nunca deixará de ser uma premissa da Quinta do Bilho.
Se a gente não tiver esperança, o que é que podemos fazer, não é? Portanto, não, claro, vamos continuar a trabalhar na esperança de que o mais breve possível possamos voltar a estar fisicamente com as pessoas. Tivemos que nos adaptar, como muitos setores da sociedade, e passado aquele tempo mais de adaptação, portanto, passámos já à questão mesmo de trabalhar nesta nova realidade, e é possível fazer muitas coisas. Espero, pelo menos, que seja para breve, a possibilidade de voltarmos a estar juntos, porque estávamos numa fase de grande produção, estávamos a trabalhar novas canções, e queremos retomar o mais rapidamente possível, portanto, todo esse processo.
Que mensagem é que se pode deixar nesta altura aos fãs da Quinta do Bilho?
Que continuem a acompanhar o nosso trabalho. Nós vamos estar, com certeza, presentes nas redes. Temos projetos em mão que penso que muito brevemente vamos anunciar. Desejo tudo de bom, portanto, e que continue a apelar às pessoas para terem cuidado, porque é muito importante, nesta nova fase, continuar a ter todos os cuidados possíveis, porque nunca é demais, porque portanto, este vírus é tremendo, e temos que continuar, portanto, nesta ascendência de abertura, para voltarmos todos aos abraços.
A Câmara de Tomar vai mesmo avançar para a instalação de lonas e de nebulizadores no chamado Centro Histórico, em especial na Praça da República, uma forma de combater as elevadas temperaturas que ali se fazem sentir durante o verão. O processo está nesta altura em stand-by devido à fase de pandemia em que nos encontramos, mas há já a candidatura aprovada para que o município possa avançar. Anabela Freitas, presidente da Autarquia Nabantina, fez um ponto de situação em torno deste processo.
Nós temos uma candidatura aprovada para a instalação de lonas, zonas de sombreamento no centro histórico, bem como nebulizadores também no centro histórico. O que é certo é que durante estes 3 meses, praticamente 2 meses e meio, não conseguimos fazer procedimento concursal para a instalação das lonas. Portanto, a candidatura está aprovada. Aliás, houve até um adiamento por parte da CCDR e do Fundo Ambiental. Houve um adiamento na concretização da candidatura precisamente por causa desta situação que vivemos e, portanto, queremos aproveitar aquilo que são os dinheiros que já estão consignados, digamos, e, portanto, atendendo também aquilo que é o nosso plano municipal de adaptação às alterações climáticas, onde uma das coisas que está sinalizada são precisamente as ondas de calor. Portanto, temos de ter aqui fatores de mitigação para essas ondas de calor, sendo que estes são dois dos fatores de mitigação que temos elencados no plano municipal.
A praia fluvial de Cardigos, no concelho de Mação, registou uma afluência fora do expectável durante o último fim de semana, de tal forma que as autoridades locais foram obrigadas a intervir e a solicitar que o considerável aglomerado de pessoas que ali se deslocou pudesse desmobilizar, sempre em nome da segurança individual e coletiva da comunidade e até mesmo de quem não teve o desejado bom senso de evitar esses ajuntamentos. O concelho de Mação é uma das referências do Médio Tejo no que diz respeito a praias fluviais, com 3 ofertas situadas em Cardigos, precisamente para além de Ortiga e ainda em Carvoeiro. Como será possível evitar novos episódios do género? A ERTS colocou a questão ao Vasco Estrela, presidente da Autarquia Maçaense, que admitiu uma missão muito difícil pela frente e apelou ao bom senso das pessoas. Depende delas evitar medidas mais drásticas, advertiu o autarca.
Aquilo que se ficou e fomos vendo na televisão, enfim, as praias do litoral, aqui no concelho de Mação também se ficou neste espaço que eu estava a referir, nomeadamente na praia fluvial de Cardigos. Tivemos muita afluência de pessoas, apesar de neste momento não haver as condições mínimas para as pessoas lá, e do que vou apoiar até a própria Junta de Freguesia e a Câmara, fazer um apelo para as pessoas não irem para aquele espaço, e também em algumas zonas, praia da Ortiga, no Carvoeiro não, porque está em obras devido aos problemas que lá tivemos, fruto da tempestade Delta, mas pronto, todos os espaços onde de alguma forma as pessoas podiam estar em zona de banhos, digamos assim, tivemos uma enorme procura. Conforme referi, é um ano diferente, onde nós queremos receber as pessoas, mas temos de perceber que este ano diferente exige novas regras e exige outro tipo de cuidados. Cuidados estes nós vamos manter. Vamos manter, não vamos obrigar a serem mantidos, e que passam claramente por uma limitação de acesso às praias, conforme está definido na legislação, e nesse sentido estamos aqui a tentar encontrar as melhores soluções para que seja cumprido aquilo que está determinado, sabendo nós que vai ser um desafio enorme pela frente, mas que temos de tentar responder positivamente para a segurança de todos.
Se cada um não cumprir com a sua obrigação, haverá aqui medidas mais drásticas que possam estar em cima da mesa?
Evidentemente que sim. Espero não, a legislação vai prever essas medidas, porque não podemos de maneira nenhuma ter as enchentes que temos tido nas nossas praias, né, com centenas de pessoas, portanto não haverá condições para isso, e portanto temos aqui um enorme desafio pela frente, em alguns locais expor eventualmente cancelas para não permitir a entrada das viaturas, se no limite não houver condições para a nossa praia tiver de ser encerrada a uma determinada altura, teremos de o fazer. Quer dizer, o que não pode acontecer é pôrmos em causa a saúde pública, ou que aconteça algum foco verificado numa das praias, não é? E depois causa problemas. Temos de apelar também às pessoas que nos facilitem a vida e que compreendam que tudo aquilo que nós façamos tem como objetivo último a preservação da saúde das próprias pessoas, da saúde pública e da saúde de todos nós. E, portanto, isto não é um capricho. Não só o capricho da Câmara Municipal de Mação, nem nenhuma Câmara, é o cumprimento das regras.
O Carvoeiro já será uma opção para esta época balnear?
Nós estamos a fazer um enorme esforço nesse sentido. Enfim, só agora há poucos dias é que parou praticamente de chover e, portanto, há condições para intervir na zona da praia, propriamente dito, na zona onde habitualmente há muita água, para construirmos os muros de suporte que foram literalmente derrubados pela força da água, e estamos a fazer um enorme esforço para que no dia 26, 27 de junho a praia esteja em condições, à altura em que nós temos previsto a abertura da época balnear, e portanto, eu acho, enfim, falta um mês, eu acho que há condições para que as coisas estejam devidamente prontas para que as pessoas possam vir. Portanto, é esse o nosso objetivo.
Valorizar o património como produto do desenvolvimento económico. Assim se trabalha no Conselho de Sardoual, tendo em vista o presente e, claro, o futuro. Mais ainda, quando o futuro assume um caráter de incerteza perante a pandemia em que nos encontramos. Está aprovada a candidatura da segunda fase do Centro de Interpretação da Semana Santa e do Património Religioso de Sardoual, um patamar que agora se irá centrar na produção de conteúdos. O objetivo será proporcionar aos visitantes e residentes, claro, uma envolvência daquilo que é, por exemplo, uma Semana Santa, em qualquer altura do ano. Miguel Borges, presidente da Autarquia Sardoalense, em entrevista à ERTS, fez um ponto de situação em torno deste processo.
Estamos a falar da recuperação da instalação do Centro de Interpretação da Semana Santa e do Património Religioso na Capela de Nossa Senhora do Carmo. A Capela de Nossa Senhora do Carmo, dentro das várias capelas e igrejas que o Sardoal tem, dentro de várias, esta é pertença do nosso do município, é a única que é pertença do nosso município. E como tal, o que nós fizemos foi instalar um projeto para a instalação deste Centro de Interpretação, em que já teve uma primeira fase na Capela de Nossa Senhora do Carmo, onde já teve uma primeira fase que foi da construção civil e restauro propriamente dita, e agora esta segunda fase tem a ver com a produção de conteúdos e equipamentos. O que é que pretendemos com todo este trabalho? Nós temos aqui um conjunto de recursos no âmbito da fé e da religiosidade, no âmbito do património, e queremos transformar esses recursos num produto que seja atrativo, um produto que contribua para uma dinâmica da nossa economia local, um desenvolvimento económico. Eu gosto sempre de frisar que o turismo pertence ao Ministério da Economia. É claro que há a valorização do património que é indispensável, mas também há aqui o desenvolvimento da economia local. E aquilo que nós pretendemos com este centro de interpretação é alguém que nos visite em dezembro, setembro, janeiro, seja quando for, possa perceber o que é, por exemplo, a nossa Semana Santa, possa perceber e ter algum contacto através das novas tecnologias, o que é uma procissão dos fogaréus na Quinta-feira Santa, o que é a procissão da ressurreição, o que é que são as festas do Bodo, em qualquer altura do ano. É isto que nós pretendemos, além de criar aqui um itinerário entre as diferentes capelas e igrejas, com a sinalética também, que é de todo muito importante, e criar os roteiros, como disse, principalmente valorizar o património e pô-lo à disposição da comunidade como um produto de desenvolvimento económico. É um incentivo a esta recuperação, a esta valorização e também uma atratividade no âmbito turístico.
Avançamos para a nota do dia, hoje com Daniel de Castro.
Inicio a minha intervenção nas notas do dia, agradecendo o convite que me foi dirigido pelo professor Rogério, bem como o espaço que me é dedicado para poder partilhar algumas inquietudes que me assaltam. Este espaço radiofónico também será por mim utilizado para informar e capacitar, ou melhor, tentar capacitar, os ouvintes sobre temas relacionados com a saúde. Como médico, não poderia deixar de o fazer. Antes de ir ao tema que me traz cá hoje, a sobrevivência financeira dos mídia, gostaria de pedir desculpa à doutora Adriana, colega que iniciou no dia 24 de maio a colaboração nas notas do dia, pela quebra de compromisso que era eu estar hoje a falar sobre asma. Aproveito para vos sugerir que ouçam as suas notas sobre rinite alérgica. De modo a não ferir por completo o meu compromisso, desde já fica a promessa de falar sobre asma numa próxima intervenção. Bem, numa altura em que este novo vírus nos tenta derrubar económica e financeiramente, é fundamental assegurar que os alicerces da democracia se mantenham vivos e capazes de intervenção, entre eles os mídia. É por todos nós reconhecida a dificuldade financeira que grande maioria da comunicação social portuguesa tinha mesmo antes do aparecimento deste vírus. A pandemia veio somente agudizar a já frágil condição de liquidez dos grandes grupos de comunicação, bem como dos mais pequenos. Se por um lado o Estado e a sociedade civil terão de encontrar a longo prazo modo de financiamento da comunicação social, urge em tempos de crise, não deixar o barco afundar. E aí é exigido ao Estado que intervenha de modo a garantir a sobrevivência da comunicação social. Permita uma expressão. Neste momento é necessário colocar a comunicação social nos cuidados intensivos e ventilá-la, ao mesmo tempo que se estuda e investiga mecanismos que possam fortificar a sua condição de saúde. O ventilador, neste momento, tem que ser o Estado. O Estado que, com a recente compra antecipada de publicidade institucional, pode permitir que os mídia sobrevivam. Não sendo expert na matéria, parece-me de bom senso utilizar mecanismos já conhecidos para injetar liquidez financeira neste momento. Este mecanismo, se por um lado tenta garantir a sobrevivência, por outro, não inventa fórmulas novas de financiamento que poderiam ser desajustadas e, com certeza, seriam alvo de críticas mais ferozes. Não me inquieta muito esta forma encontrada, considero-a o procedimento adequado e o possível. Haverá certamente injustiças na distribuição do pacote de 15 milhões de euros, que terá que ser corrigido posteriormente. Mas, neste momento de emergência de intervenção, cabe tomar decisões e não demorar eternamente a tomar a melhor decisão. Outra questão bem mais difícil e pertinente será o financiamento do jornalismo a longo prazo, bem como definir o que se financia, isto é, o que é realmente jornalismo. E aqui sim se colocam verdadeiras questões de independência e de transparência. O modelo de financiamento necessita de ser calmamente debatido e necessita de um forte sistema imunitário que se defenda de pressões externas com interesses políticos, económicos e sociais.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim finalizamos mais este espaço noticioso. Fique connosco, fique bem, fique com saúde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.